Euronet Plus.
Com Joaquim Miranda Sarmento e Porfírio Silva, nesta edição à quarta-feira, para debater temas nacionais e europeus. Porfírio Silva aqui em estúdio, Joaquim Miranda Sarmento em casa via Skype, nesta edição do Casa Comum. Boa tarde a ambos, vamos avançar para o tema desta semana. Joaquim Miranda Sarmento, começo por si. Voltamos à questão dos salários, que já aqui debatemos num dos nossos programas, mas isto a propósito deste relatório que foi esta semana divulgado pela Fundação José Neves, um relatório que articula a questão dos salários com a questão das qualificações e das competências e, sobretudo, também a questão do emprego. O que aqui trago tem um pouco tem a ver com a necessidade de abordarmos esta questão que não é apenas e só, enfim, fruto da inflação, a questão da necessidade de subir os salários ou aproximar, digamos assim, da média europeia, mas também perceber as ligações com as qualificações. E é aqui, Joaquim Miranda Sarmento, que o relatório nos traz aqui matéria para nós conversarmos, porque, de facto, os menos qualificados viram os seus salários aumentar, aqueles que tinham mais qualificações acabaram por não ter essa facilidade, talvez para compensar aqueles que têm salários mais baixos, mas não há aqui um problema a prazo que tem que ser resolvido e atalhado a bem do país, Joaquim Miranda Sarmento?
Boa tarde, José Pedro Frazão, cumprimentar também o Porfírio Silva. Eu tenho, ao longo destes anos, eu e muitos economistas e muita gente tem dito que o principal problema do país é a falta de competitividade da economia portuguesa, a baixa produtividade da economia portuguesa e a estagnação económica das últimas duas décadas. Este relatório que conhecemos ontem vem na senda de outros relatórios similares, da Fundação Carlos Gulbenkian, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e confirma e realça aspectos que são relativamente conhecidos. A economia portuguesa não consegue gerar salários altos. A economia portuguesa tem vindo a assistir a uma estagnação e até uma redução dos salários, e neste caso concreto, sobretudo os salários das pessoas com maiores qualificações, quando comparamos a última década, e isso resulta de um aspecto e de um indicador que poucas vezes é referido na discussão pública, que é o baixo PIB potencial que Portugal tem. O PIB potencial, como o nome indica, é o potencial de crescimento da economia portuguesa no médio e no longo prazo. E esse PIB potencial, em 2019, antes da pandemia, estava em 1,5% ao ano, o que coloca Portugal num dos valores mais baixos da União Europeia, e é por isso que a economia portuguesa, há duas décadas, que não consegue crescer de forma sustentada e prolongada no tempo, acima de 2,5% durante vários anos. É verdade que houve algum crescimento económico entre 2017 e 2019, mas não nos podemos esquecer que até 2018, inclusive, o que estávamos era apenas a recuperar da quebra do PIB entre 2008 e 2014, que foi de sensivelmente 8%.
Mas é impossível também alinhar estes três fatores, ou seja, produtividade, salários e qualificações.
Claro, porque é que o PIB potencial é baixo? Porque nós temos uma baixa produtividade dos três fatores, trabalho, capital e a produtividade total dos fatores, que não é mais que a gestão barra inovação, temos baixos níveis de investimento, baixa internacionalização e baixo nível de inovação e de investigação e desenvolvimento. E isso resulta de um conjunto de estrangulamentos da competitividade e da produtividade da economia portuguesa que estão perfeitamente identificados. Os custos de contexto e o licenciamento, o sistema fiscal, o mercado laboral, a justiça, as qualificações, o sistema de ensino, o facto das empresas terem baixa dimensão, baixa capitalização e baixa internacionalização. E uma economia que não cresce, uma economia que não tem crescimento económico, não consegue gerar riqueza, e por isso é que os salários estão estagnados ou até em quebra nas últimas duas décadas, os rendimentos também estagnaram, e uma economia que não gera riqueza, não podendo pagar melhores salários, até vê as desigualdades desagravarem-se.
Mas aqui o que eu queria sublinhar, Joaquim Miranda Sarmento, tem a ver com a questão das qualificações, quer dizer, a aposta nas qualificações não se reflete rapidamente em produtividade e certamente os salários não acompanham isso.
Claro, a aposta nas qualificações é imprescindível e é uma marca de sucesso das últimas décadas do país, mas depois falta tudo o resto. Ou seja, nós formamos pessoas e muitas vezes o grau de licenciatura ou de mestrado, pois também não tem uma correspondência direta e naquilo que são as necessidades do mercado. Mas depois falta tudo o resto. Falta empresas que sejam capazes de potenciar esse valor do capital humano, falta uma economia competitiva que seja capaz de dar às pessoas melhores salários. E por isso é que, sobretudo nos últimos 10 anos, também fruto das duas crises, a financeira de 2008 e a das dívidas soberanas, nós assistimos a cada vez mais jovens, sobretudo os mais qualificados, a irem para fora e agora com a pandemia até já nem precisam de ir para fora
Podem
fisicamente,
ficar
já
cá, não
podem
é?
trabalhar,
São nómadas
mas
digitais em
trabalhar.
casa, não é?
Portanto, a aposta na qualificação é absolutamente essencial,
Sim.
mas se não transformarmos a economia portuguesa, atacando todos os outros estrangulamentos e tornando-a mais competitiva e com maiores níveis de produtividade, depois não temos, digamos assim, espaço nem para que todo esse talento de capital humano possa progredir e gerar valor.
Já volto a si. Porfírio Silva,
Obrigado.
dados como estes, juntar, como dizia Joaquim Nassarmente, a outros relatórios, têm dado a mesma perspectiva em relação à questão dos salários e das qualificações, fazem temer o famoso elevador social estragado, a ideia de que a pessoa investir na sua própria qualificação depois acaba por ter vantagens, e existem algumas vantagens, que elas também existem, uma vez, nomeadamente a questão da probabilidade de encontrar emprego é maior para quem tem mais qualificações.
Em primeiro lugar, boa tarde a ambos. Um abraço especial para o Joaquim Miranda Sarmento, que hoje não está aqui connosco. Este estudo é um estudo muito interessante que, como disse o Joaquim Miranda Sarmento, vem na linha de outros estudos que temos tido ao longo do tempo. Eu acho que é importante dizer uma coisa respondendo diretamente à sua questão. Estudar compensa e continua a compensar. Falámos aqui num programa anterior que o prémio à qualificação está um pouco degradado, ou seja, essa diferença já foi mais potente, mas ainda compensa estudar. Quem tem um ensino secundário tem mais probabilidades de estar empregado e tem mais rendimentos do que quem tem o básico. Quem tem o superior tem mais probabilidade de estar empregado e tem mais rendimentos do que quem tem o
Mas está a
secundário.
perder rendimento.
Não, o que dissemos é que o prémio à qualificação decresceu nos últimos tempos, há vários fatores para isso, mas importa continuar a dizer que estudar compensa, qualificar-se compensa. É muito importante não hesitar nesta mensagem. Aliás, eu permito-me até aqui apontar uma questão ao nosso colega de painel, porque estas políticas precisam de continuidade e nós não podemos, de vez em quando, por razões conjunturais, mudar de discurso. Por exemplo, o PSD, quando se decidiu o alargamento da escolaridade obrigatória para o 12º ano, absteve-se. Quer dizer, não percebeu que realmente havia ali uma questão estrutural. Hoje já ninguém discute isso. Imagine que não tínhamos conseguido fazer isso. Estávamos agora aonde? O último governo do PSD quase destruiu a educação de adultos, por preconceito ideológico. Portanto, nós temos, ainda bem que hoje o país tem a consciência.
Mas quando o PS foi para o governo também mudou a política educativa de
Não,
Nuno
depois
Crato.
mudou coisas como essa. Foi reconstruir a educação de adultos que o PSD tinha destruído. Quer dizer, nós não podemos é continuar coisas que estão erradas. Felizmente, hoje, não há ninguém que diga que a educação de adultos já não é precisa. E, portanto, a continuidade de certas políticas é importante. Isto é um ponto. O outro ponto é este relatório confirma algumas outras coisas que já sabíamos e nós também temos que saber escolher para quem é que falamos em termos de diálogo social, para sabermos como é que damos a volta aos problemas. Este relatório volta a lembrar uma coisa muito preocupante. É que nós, quando falamos, por exemplo, de produtividade, tendemos a pensar nos trabalhadores. Ok, os trabalhadores tinham que ser mais produtivos. Mas nós temos um problema com os próprios empregadores e com os próprios gestores. Este relatório lembra que Portugal é o país que tem o maior número, a maior percentagem de empregadores e gestores sem o ensino secundário sequer. Nós voltamos a insistir num ponto e que é a média de qualificações dos empregadores é mais baixa do que a média de qualificações dos trabalhadores. Ora, na realidade, é claro que a produtividade também tem que contar com os esforços dos trabalhadores, mas como o Joaquim Miranda Sarmento acabou de dizer, fatores como gestão e inovação, que são centrais na transformação das empresas no sentido de maior produtividade, estão na mão de quem decide ao nível direto, e isso é um ponto muito importante. Isto não é para estar contra os empresários nem contra os gestores, é para dizer que nós temos que saber escolher quais são os pontos do diálogo social que nos permitam ir às dificuldades e avançar.
Segunda ronda muito, muito curta agora, só para tópicos. Joaquim Miranda Sarmento, aceita esta nota do Porfírio Silva em relação à continuidade de políticas? Joaquim Miranda Sarmento?
Sim, peço desculpa, eu tinha desligado o microfone para não interromper. Eu sou totalmente favorável. Eu acho que nestes estrangulamentos que eu referi, nós temos que ter compromissos que vão para lá de uma legislatura e já falámos isso neste programa. Eu acho é que os últimos resultados de PISA não abonam a favor daquilo que tem sido a política educativa dos últimos anos. E, portanto, e quando falamos de educação de adultos, estamos a falar de um programa Novas Oportunidades que tinha um nível de eficiência, não de eficácia, mas de eficiência bastante limitado e duvidoso. Agora, de facto, nós temos um problema de qualificações que tem sido mitigado e tem-se avançado muito, mas o relatório identifica e bem, esse problema também se coloca nos gestores. E há um estudo da Universidade do Minho que diz que se os gestores portugueses tivessem o nível de qualificações dos gestores dos Estados Unidos, o PIB português poderia ser 8% a 10% maior. Portanto, por aqui se vê a importância que esse fator tem. Mas volto ao meu ponto essencial da intervenção anterior e para concluir, as qualificações são muito importantes, continua a haver um prémio salarial para quem estuda, esse prémio salarial é cada vez menor, infelizmente, mas isso sucede porque depois todos os outros drivers da competitividade e da produtividade não estão a funcionar ou estão a funcionar de forma deficiente, e isso faz com que o capital humano, o talento que é gerado nas universidades e nas escolas secundárias portuguesas, não tenha depois um espaço para ser totalmente potenciado.
Prefiro Silva, isto não se decreta, quer dizer, a qualidade dos gestores, do ponto de vista até da sua carreira académica, não se decreta. O que é que pode estar na mão da política pública fazer, deste ponto de vista?
Eu penso que as políticas públicas têm que dar instrumentos, mas um dos instrumentos é o diálogo social. Nós estamos ainda, como país, muito centrados na responsabilidade do governo em fazer tudo e mais alguma coisa. É claro que o governo tem responsabilidades. Se o governo tiver políticas erradas, isso vai ter consequências más. Mas nós temos que desenvolver, como país, uma ideia mais sólida e mais aprofundada de corresponsabilização. Quer dizer, nós já discutimos anteriormente que ao nível dos salários mais baixos até conseguimos alguma progressão. Agora falta ir mais acima na escala.
Que é, acha que é esse, a prioridade esse... seguinte?
Tem que ser, porque a base ajuda a empurrar o resto para cima, mas só até um certo ponto. Portanto, aquilo que falta, e isto é uma necessidade da economia, porque se a economia não for capaz de reter os talentos que existem, esta geração mais qualificada de sempre, como agora se diz com muita facilidade...
Mais qualificada de sempre.
Se não for retida, arranja outros sítios onde trabalhar, ou no estrangeiro, ou trabalhar cá para outras empresas. É uma necessidade da economia, ainda para cima, num momento em que há mesmo falta de mão de obra. E, portanto, eu tenho muita expectativa de que a concertação social seja capaz de dar um salto. E isto não é um desafio a uma das partes. Os empregadores têm que fazer um esforço, os trabalhadores também têm que fazer um esforço, as organizações de um lado e do outro. É preciso, porque se nós não fazemos conjuntamente um esforço para transformar a situação, nunca vamos sair da mediania, porque a distribuição não pode ficar para depois da criação da riqueza, mas também não é possível distribuir a riqueza que não se cria. Temos que juntar essas duas coisas.
Vamos ao tema europeu. Joaquim Miranda Sarmento, estamos na semana decisiva, muito esperada pelos ucranianos. Eventual ou muito provável confirmação do estatuto de país candidato à União Europeia para a Ucrânia, no seguimento da recomendação da Comissão Europeia, que colocou também a Moldávia nesse ponto de vista e, noutro plano, recusa, no fundo, o mesmo tipo de ritmo à Geórgia. Mas aqui interessa-nos, sobretudo, para já a Ucrânia. Na sua perspectiva, Deve ser feita esta entrada da Ucrânia, que terá que depois passar por um longo processo de avaliação, deve ser sujeita a digamos, a um filtro mais apertado ainda, tendo em conta a realidade profundamente anormal, porque estamos a viver num país, estamos a falar de um país em guerra, uma lei marcial, com enfim, desafios internos do ponto de vista democrático também e político, algumas carências que a própria Comissão Europeia sublinha ao nível do aparelho judicial, do combate à corrupção. A Europa corre o risco de não ser exigente com a Ucrânia de forma suficiente?
Eu penso que esta decisão, se vier a confirmar, é sobretudo um sinal. É um sinal de apoio à extraordinária capacidade de resistência do povo ucraniano e é um sinal de que a Europa apoia a Ucrânia. Não acho... Acho que o processo vai ser muito longo, mas isso é sempre. Há países que esperam 10, 15, 20 anos. Portugal esperou quase 10 e estava, enfim, numa situação muito diferente daquela que, infelizmente, hoje a Ucrânia vive. Portanto, acho que o processo vai ser longo. É importante que se diga aos ucranianos que o processo vai ser longo e que, obviamente, a guerra, enquanto durar, cria essa tal situação de normalidade, se lhe quisermos chamar assim, que obviamente condiciona muito, e não acho que o filtro deva ser nem mais nem menos apertado do que aquilo que tem sido para outros candidatos, quer os que entraram, quer os que ainda não entraram. E nesse sentido, o caminho é muito longo por duas razões. Uma é obviamente a guerra e toda a necessidade de reconstruir o país quando o conflito terminar, mas a segunda é aquilo que também referiu. A Ucrânia, mesmo antes do dia 24 de fevereiro, tinha um conjunto de aspectos na sua vida institucional, política, económica e social, muito distantes daquilo que são os princípios e as regras europeias. No sistema político, na justiça, no combate à corrupção, na liberdade de imprensa, e portanto... Eu acho que há um sentimento ucraniano, mesmo antes, muito anterior à guerra, de querer pertencer à União Europeia. Aliás, a revolta na Praça Maidan, no final de 2013, início de 2014, teve a ver exatamente com isso, mas é preciso que haja, de facto, uma transformação muito significativa do país quando, e esperemos que seja o mais rápido possível, houver essa normalidade do país. A posição do governo português foi uma posição estranha, que até, de certa maneira, contrária àquilo que tem sido o consenso na política externa que os principais partidos têm
procurado. O que é que estranhou em António Costa? Ele foi acusado de ambiguidade na posição.
Ele, no fundo, seguiu aquilo que era a posição dos grandes países. Essa posição mudou quando Scholz, Macron e Draghi visitaram a Ucrânia e ele imediatamente também mudou, mas assim até parecendo um bocadinho contrariado, mas sem se preocupar com essa mudança. E, portanto, foi um volte-face sem qualquer constrangimento. E hoje à tarde no Parlamento há um debate sobre exatamente sobre o Conselho Europeu e eu acho que o Primeiro-Ministro tem hoje a oportunidade de explicar aquilo que foram as suas posições e aquilo que foi evoluir das suas posições ao longo destas últimas semanas.
Porfírio Silva, como é que se compreende esta posição do Primeiro-Ministro antes do Presidente Macron, Olaf Scholz e Mário Draghi chegarem a Kiev? O Primeiro-Ministro deu uma entrevista ao Financial Times, onde sublinhava exatamente esta ideia de que, o estatuto só por si não, a Ucrânia não deve colocar demasiadas expectativas, ou não devem ser criadas falsas expectativas em relação a essa questão. É muito mais importante haver uma ajuda específica e até de emergência. E depois, alguns analistas viram alguma ambiguidade numa eventual mudança ou um alinhamento depois mais concretizado com a posição dos outros países. Porquê que António Costa fez isto?
Vamos ver uma coisa. Eu concordo com o ponto de partida daquilo que disse o Joaquim Miranda Sarmento. A decisão que provavelmente o Conselho Europeu vai tomar de admitir a Ucrânia como país candidato é basicamente uma mensagem à Rússia. E a mensagem é: o agressor não pode ser premiado. Não pode haver um prémio à invasão. Essa é fundamentalmente a mensagem. E por essa razão, provavelmente não era possível fazer diferente neste momento. Agora, e este é o ponto em que eu discordo da análise do Joaquim Miranda Sarmento, e acho que era importante pensar isto numa perspectiva de Estado mais a longo prazo, há uma outra maneira da Rússia ganhar com esta guerra. É se esta guerra conseguir desorientar a União Europeia, se esta guerra conseguir quebrar a coesão da União Europeia, se esta guerra conseguir com que se enfraqueçam as instituições, se desrespeite o acervo comunitário, se ponham procedimentos ad hoc em vez das regras consolidadas ao longo de décadas, isso é perturbar o funcionamento da União Europeia, é afetar a coesão da União Europeia e, se isso acontecer, isso já é um prémio à Rússia. E, portanto, nós temos que dar os sinais à Rússia de que ela não pode ter um prémio pela sua invasão, mas também não pode ter o prémio de perturbar o funcionamento da União Europeia e transformar a União Europeia numa associação ad hoc que decide hoje...
Mas aqui os líderes vão afirmar a unidade em torno desta decisão.
Com certeza. Aquilo que António Costa fez foi, como outros tinham feito antes, uma reflexão sobre o caminho que temos que seguir. E é óbvio que há que apoiar a Ucrânia no sentido, repito, de que o invasor, que o agressor não tenha um prémio, mas isso tem que ser feito de forma realista, de acordo com os nossos princípios, de acordo com as nossas instituições.
Mas o discurso de António Costa não é, no tom e na substância, muito, não é igual àquilo que os três líderes europeus foram fazer a Kiev no dia seguinte.
Eu não sei se alguém espera que o primeiro-ministro de Portugal seja um papagaio que se limita a repetir aquilo que outros líderes europeus dizem. Eu não é isso que espero de um líder do primeiro-ministro de Portugal.
Eu estava a expressar uma opinião de outros países também.
Não, o que eu espero do primeiro-ministro de Portugal é que ele faça aquilo que tem feito. É que expressa opiniões, contribui para o debate e ajuda a maturar as decisões que têm que ser tomadas. Se alguém esperava que o primeiro-ministro de Portugal se limitasse a repetir aquilo que os grandes, como às vezes se diz, fazem, acho que não é isso que podem esperar. O primeiro-ministro contribui para o debate, contribuiu para amadurecer o debate e penso que hoje é claro que nós temos simultaneamente que apoiar a Ucrânia, mas temos um processo muito longo e muito difícil à frente, porque é óbvio que a Ucrânia só pode entrar na União Europeia quando respeitar os critérios que a própria União Europeia tem para ser membro.
Ainda temos só um minuto para cada um, só para enunciar uma ideia, um tema que também voltaremos certamente, tem a ver com a questão mais enfim, passa a expressão, alargada sobre o próprio alargamento, porque no fundo estamos aqui a falar num alargamento a prazo da União Europeia e sabemos como Portugal, todos esses movimentos ao longo da história foram complexos para Portugal, até do ponto de vista económico. Joaquim Miranda Sarmento, o que é que recomendaria como atenção especial de Portugal neste movimento de alargamento da União Europeia?
Permita-me só voltar um bocadinho atrás, porque é que eu referi à sua primeira questão de que os critérios para a Ucrânia não podem ser nem mais nem menos exigentes do que foram para outros ou estão a ser para outros. Aquilo que me espantou foi a forma, digamos, com um total desprendimento com que o Primeiro-Ministro mudou de opinião, sem qualquer constrangimento, depois dos grandes terem alterado também a sua posição.
Uma nota sobre o alargamento.
Uma nota sobre o alargamento. O alargamento vai colocar uma pressão cada vez maior de centralidade da Europa a leste. Vai colocar uma pressão cada vez maior na alocação dos fundos. Nós não temos sido particularmente eficientes na utilização dos fundos, no sentido em que os fundos não têm contribuído para uma economia muito mais competitiva, como falávamos no ponto anterior, e portanto nós temos que andar cada vez mais rápido para tornarmos a nossa economia mais competitiva, menos dependente dos fundos europeus, sobretudo para o investimento público, porque se o alargamento acontecer, os desafios vão ser cada vez maiores para um pequeno país do outro lado da Europa, como é o caso de Portugal.
Porfírio Silva, uma nota apenas sobre o alargamento.
A nota é rápida. Eu acho que a Comissão Europeia se tem focado bem nas questões de apoio à Ucrânia, mas penso que a Comissão Europeia está a passar uma mensagem fraca, ou falta de mensagem, sobre questões que dizem respeito à própria coesão da União Europeia. A Comissão Europeia tem dado boas mensagens no que diz respeito ao apoio à Ucrânia, mas tem feito pouco tem mostrado pouco no que diz respeito ao amortecimento dos efeitos da guerra sobre a própria União Europeia. E isso é importante também para a coesão social interna da União Europeia. E na questão do alargamento a mesma coisa. Nós não podemos tomar decisões meramente táticas ou meramente ad hoc. Nós temos de pensar o que é que queremos para a União Europeia. Por exemplo, o Presidente Macron já fez uma proposta. Acha que há uma espécie de núcleo duro e depois há uma espécie de coroa à volta, talvez um conjunto de países associados, que não teriam o mesmo grau de envolvimento, mas teriam algum grau de apoio, algum grau de participação. Pode ser. Não tenho certeza que seja uma boa solução. Pode ser, mas é preciso colocar isso em cima da mesa. Eu acho que há um déficit do lado da Comissão Europeia de colocar as questões estratégicas de coesão interna e de futuro. A União Europeia, a Comissão, tem que, obviamente, ter um papel liderante na questão da relação com a Ucrânia neste momento e de apoio à Ucrânia, mas não pode pensar só no presente, tem de pensar no futuro. Eu acho que há aí uma preocupação que, se calhar, temos que aprofundar.
Prefiro Silva, Joaquim Miranda Sarmento, foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.